Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Lua. Hoje vou estar a responder às vossas perguntas que me fizeram no Instagram do podcast para pôr a conversa em dia convosco. Bem, hoje vou fazer o último episódio desta temporada do podcast. Basicamente, o podcast vai voltar brevemente, mas eu senti que preciso de algum tempo para reorganizar temas e fazer tipo alguns ajustes neste projeto. Então vou também aproveitar algum tempo, algumas semanas, para, ou seja, ter tempo para fazer isso. Eu sinto que se estiver a fazer o podcast ao mesmo tempo, às vezes pode ser um bocado confuso. Olhem, mas também não prometo que, sei lá, se me apetecer gravar um episódio não possa sair um, sem estarem a contar, mas de qualquer das formas, podem seguir o Instagram do podcast, que é @podcastnalua, porque lá eu vou anunciar a data de regresso, brevemente, do podcast, e estou mais a par das cenas, e podemos ir mantendo contacto por lá, não é? Mas, é isso. É estranho estar a gravar isto porque, sei lá, o podcast já é uma cena que é super, já faz muito parte da minha rotina, não é? Sei lá, estar a escrever sobre um assunto e depois fazer e gravar o podcast, então vai ser estranho nos próximos dias não estar a fazer isso. Mas hoje pedi-vos algumas perguntas e também dilemas, diria, posso dizer dilemas, eu não gosto muito desta palavra, mas pronto. Pedi-vos isso para fazer um episódio do podcast relativamente a essas perguntas que vocês me fizeram, portanto eu vou já começar. A primeira pergunta é: sentes falta do YouTube ou é uma plataforma que achas que não voltas? Por acaso é engraçado terem-me feito esta pergunta, porque na realidade eu quero voltar ao YouTube de uma forma mais regular. Aliás, no verão vocês vão ver isso, porque eu vou lançar uma cena no verão ou seja, vou sentir que estou mais ativa no YouTube. Por acaso é mesmo engraçado pensar que, sei lá, imaginem, não é que seja, se calhar, a plataforma que eu hoje em dia uso mais a nível de consumir cenas, sei lá, não, eu consumo cenas no YouTube, mas não da mesma maneira que há uns tempos atrás. Só que eu sinto que o YouTube foi a única rede social que se manteve presente, que se manteve, sei lá, as pessoas continuam a lançar cenas lá, as pessoas continuam a querer consumir, continuam a usar o YouTube. Então eu sinto mesmo que é uma plataforma incrível no geral e quero voltar, e quero voltar. Portanto, mas é isso. Neste momento não tenho feito tão ativamente vídeos, embora às vezes publique uma coisa ou outra. Quero voltar com a regularidade, 100%. Próxima pergunta é: próximo destino de viagem? É engraçado estar a fazer isto, porque eu nunca fiz isto no podcast. Estou só a responder a perguntas e a meter a conversa em dia convosco, o que é fixe. Próxima viagem que eu vou fazer é ao México. Eu vou ser sincera, eu estou um bocado nervosa porque eu já não saio do continente há algum tempo. Esse para mim são o meu tipo de viagens preferidas. Aliás, eu ano passado, aliás, só para reformular, eu adoro viajar no geral e eu sinto que já não saio do continente há muito tempo e agora vou para o México, vou tipo em junho. E vai ser, isso também é um dos motivos pelo qual eu acho que é mais organizado, estão a ver, tipo, eu não estar a lançar podcast super regularmente ou com compromisso convosco, porque eu sinto que vai ser muito fácil falhar. Então, por isso é que também quero fazer essa pausa, porque eu vou para lá algum tempo, não vou muito, mas vou lá umas semanas. E, eu acho que vai ser mesmo fixe. Eu espero que sim. Eu estou a tentar não pesquisar, mas eu acho que hoje em dia é inevitável, não é? Quando nós temos uma viagem marcada, eu acho que é inevitável não querer ir ver vlogs, não porque eu quero um spoiler de como é que a cidade é, ou de como é que o país é neste caso, não, ou do sítio para onde eu vou, nem é tanto isso, é mais o género, eu preciso de saber certas indicações, sei lá, ok, se calhar nesta altura do ano isto acontece, portanto tenho que me precaver. Por exemplo, eu acho que nesta altura do ano existe uma cena que são correntes de algas, mesmo gigantes. Já agora, quem tiver a ouvir isto, se me quiser dar algumas dicas, pá, eu agradeço, porque eu vou agora em junho, vou a meados de junho, mas, e então eu já andei a pesquisar imenso sobre isso, e depois, tipo, eu sinto que fico com quase ansiedade só de pensar nas cenas, tipo, será que eu escolhi a altura certa para ir? E eu acho que estou só a aprender a do género, pá, é o que é, está marcado, acho que muito dificilmente não vai ser uma viagem fixe, porque estou a sair do país, portanto, do país e do continente, portanto, tem que ser fixe. Mas já, por acaso, nos últimos tempos tenho feito viagens assim mais fora da caixa. Pronto, agora vou ao México. Ano passado fiz uma viagem de autocaravana pelo sul de Itália, foi mesmo giro e nunca tinha feito. Por acaso, eu tinha uma percepção mesmo errada daquilo que é uma viagem de autocaravana. Eu antes pensava que era um bocado género para malta que quer ser tipo wild. Estão a ver? Mas não quer ser assim tanto. Então vou numa cena super confortável que é uma autocaravana com todas as condições possíveis. Mas foi mesmo giro porque o facto de não ter que se planear uma viagem é incrível, embora, sei lá, claro que podemos ver quais é que são os próximos destinos, ver quais é que são os sítios que vale a pena passar, mas é mesmo giro decidir, ei, olha, está a ficar mesmo, estamos mesmo fixos aqui, vamos ficar aqui mais um ou dois dias e ficamos. E se nos apetecer, afinal vamos embora amanhã e vamos. Estão a ver, isto é mesmo fixe, ter esta flexibilidade de, sei lá, posso selecionar para onde é que vou. Pronto, eu gosto. Eu gosto muito desse tipo de viagens e tem sido giro experimentar viagens diferentes. Uma cena que eu queria muito fazer também é uma viagem ao Brasil. Eu amava ir ao Brasil. Amava. Eu lembro-me que este ano foi provavelmente a altura em que eu senti mais FOMO, porque eu vi toda a gente no Carnaval do Brasil e eu, pronto, eu não, para quem não me conhece pessoalmente, que é quase toda a gente a ouvir este podcast, eu adoro ficar morena, tipo, adoro ir para a praia, yeah. Cenas fúteis assim, eu adoro. E então, tipo, eu lembro-me de estar a ver toda a gente, tipo, a chover forte e feio em fevereiro, em Lisboa, e eu a ver pessoas no Rio, sei lá, por acaso aí a internet, estão a ver, a internet foi, causou-me FOMO, não vou mentir, mas adorei, e foi um FOMO positivo, porque lembrou-me de, ah, espera lá, espera aí, eu quero, afinal eu quero ir ao Brasil. E é um país que eu, por acaso, nunca me costumo lembrar, mas quero muito ir também. Portanto, acho que esses são tipo os meus próximos destinos de viagem, gostava muito de ir. Se tivesse a oportunidade, esta pergunta é mais profunda, se tivesse a oportunidade de viajar no tempo e encontrares a Sofia pequenina, o que é que tu lhe dirias? Eu diria-lhe, ensina-me a não ser... Ensina-me a ser como tu, literalmente isto. É... Mesmo engraçado como eu hoje em dia penso em mim, em miúda, e me lembro, sei lá, o quão... Opá, não queria arranjar aqui um termo mais fixe para isto. Pá, ruthless, pá, desculpem. Como é que eu posso dizer isto em português? É que há palavras que ficam muito melhor só em inglês. Mas era uma altura em que eu era mesmo de género, não queria muito saber do que é que as pessoas iam dizer, mas genuinamente, e hoje em dia não é que isso me aconteça, mas eu acho que nessa altura fazia as coisas de uma forma muito menos estressada e pronto, ao mesmo tempo acho que era isso, dizia para ela continuar a fazer o que está a fazer, porque está indo bem, yeah. E acho que é uma coisa que eu tento também dizer-me a mim muitas vezes, que é, estás a ir bem. Eu acho que isso é mesmo importante, nós termos este tipo de pensamento connosco próprios, porque senão muito facilmente vamos estar sempre a pensar, ah, será que eu estou a fazer a cena certa? Se calhar devia estar a fazer aquilo, 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 e tipo, às tantas acabamos por não fazer nada. Portanto, yeah, acho que era isto que eu dizia. A quais festivais de verão não vais faltar? A melhor season está mesmo a chegar. Opá, yeah! Isto é uma cena que eu acho que vou durar para sempre, que é festivais de música. Eu adoro, por tantos motivos, juro, eu adoro festivais de música porque, especialmente, eu gosto muito de Primavera Sound, acho que Primavera Sound é provavelmente um dos meus festivais preferidos. Eu adoro o Primavera porque, pronto, é no Porto e é num sítio lindo, que é o Parque da Cidade. Agora parece que estou a ser patrocinada pelo Primavera, não estou, mas gosto mesmo, genuinamente, acho que o sítio é incrível. Tipo, imaginem, o Primavera é mesmo fixe porque nós estamos a ver concertos no meio da floresta, literalmente rodeados por natureza. Isto não é inacreditável? Eu acho. Acho mesmo fixe. E depois eu descubro sempre imensos artistas novos. Eu lembro-me que o Primavera foi, acho que foi o primeiro festival de verão que eu fui. Que eu comprei bilhete para ir e lembro-me de descobrir imensos artistas novos e acho que até fomentou um bocadinho a minha cena com a música, porque eu lembro-me de pensar assim, porra, há tanta coisa que eu não conheço. E eu acho que eles têm sempre, são sempre muito visionários no cartaz que fazem, e já lá está no Paredes de Coura também. Há sempre artistas que se calhar ainda não estão a bater, mas que eventualmente vão estar a bater porque são mesmo bons e a qualidade é mesmo boa e tipo, estão a ficar mais conhecidos. E vem a Portugal e é incrível. Tipo, eu adoro. Opa, e este ano também quero muito ir ver o Steve Lacy. Pá, Steve Lacy, Catranada no mesmo dia. Pink Panthers. Eu no outro dia eu vi e eu, ah, este dia foi feito para mim. Isto é no Superbox, Superrock. E eu fiquei de género, que inacreditável, quero imenso ir. Opa, e ao live também vem os Arctic Monkeys. Eu acho que o live é a banda que eu mais quero ver, acho que são os Arctic. Pronto, mas estão a ver, tipo, acho que os cartazes estão fortíssimos este ano, por acaso. Quero imenso ir. Já alguma vez trabalhaste num emprego mais normal? Ou seja, sem ser como influencer? Esta pergunta é tão estranha, pensar nisto. Não. Eu desde miúda que faço os vídeos no YouTube e a partir daí, sei lá, nunca... Como comecei a ganhar dinheiro com isto, eu eventualmente, não é? Tipo, com 15 ou 16 anos, nunca experimentei ter um trabalho dito comum. Pronto. Nunca fiz isso. Porque lá está, ganhava dinheiro de outra forma, senão teria feito, sei lá, tinha ido trabalhar para outro sítio qualquer, não é? Sei lá, uma loja ou aqueles part-times para começar a ganhar dinheiro. Mas não fazia isso porque no fundo já tinha o meu trabalho e então, yeah, nunca, por acaso nunca trabalhei em nenhum sítio desse género. Eu no outro dia estava a pensar que tipo de... Como é que eu digo isto? Estava a pensar se eu pudesse escolher outra profissão. Por acaso até acho que era agir fazer um podcast sobre isto. Portanto, se calhar nem vou aprofundar muito. Mas eu estava a pensar que profissões é que eu teria. Ou que tipo de pessoa é que eu seria. Estão a ver? Se eu tivesse mais, sei lá, duas vidas para ser outra coisa completamente diferente. E não sei, estava a pensar que... Acho que é mesmo, deve ser mesmo giro ter um estabelecimento de restauração. Sei lá, tipo uma pastelaria... ou qualquer coisa assim. Também, ao mesmo tempo, também me imagino imenso numa cena mais, tipo, longe da cidade, em que, tipo, tenho a minha horta e planto os meus tomates e o meu manjericão e as minhas couves. E também imagino um bocado isso. Olha, não sei, mas acho que é um tema interessante, por acaso, para pensar. Eu acho que noutra vida também gostava muito de ser cantora. E ser, tipo, ganda popstar, estão a ver? Tipo, dançar em palco. Ser, tipo... uma Dua Lipa ou uma Rosalia, uma coisa assim. Tipo, imagino-me imenso a gostar dessa vida também. Portanto, é giro pensar sobre isto. Vou pensar melhor sobre isto e acho mesmo que vou fazer um podcast. Desculpem, está aqui um sino a tocar. Qual é o teu prato de eleição para cozinhar quando tens amigos em casa? Pá, acho que há um prato que não falha, que é mesmo... Para mim já é easy peasy, que é bolinhesa. Eu... Para além de estar muito melhor a fazer bolinhesa, imaginem, é aquela receita que eu fiz uma vez, correu bem, continuei a fazer, depois houve umas vezes que ficava melhor, outras pior, mas comecei a aprimorar a minha bolinhesa. Então hoje em dia é 100% aquilo que eu mais gosto de fazer para convidados lá em casa, porque é aquilo que eu faço bem. Ao mesmo tempo, também gosto muito de fazer tacos. Acho que tacos também é mesmo fácil. Porque é tipo, se pensarem bem, é só fazer o que é para pôr lá dentro, que pode ser carne ou pode ser um conjunto de, sei lá, vegetais, e fazer tipo um refogado com imensos vegetais, e depois pôr o pozinho, que é sempre bom, tipo é mesmo fácil de fazer, e é a grande refeição, e fica muito bem com cerveja também, portanto, yeah, eu acho que este é o meu prato de eleição para fazer. Se quisesse ir para a faculdade, qual seria o curso? Por acaso já me perguntaram isto também várias vezes, e sabem o que é que a maioria das pessoas me dizem? Ah, eu imagino-te 100% a ir para marketing, ou imagino-te 100% a tirar uma cena relacionada com publicidade, e tipo, eu percebo que as pessoas possam dizer isso, porque, sei lá, eu faço isso com... Eu trabalho com publicidade, não é? Mas, muito sinceramente, eu imagino... Se eu fosse para a faculdade neste momento, o que eu me imaginava a tirar, se calhar, era uma cena que me ia dar mais prazer de aprender. Por exemplo, não estou a dizer que faria isto, mas eu gostava muito... Eu sempre gostei muito de história, e acho que história, por acaso, é daquelas disciplinas, lá está, na escola e na vida no geral... que acho que se ganha muita cultura geral, porque para além de aprendermos sobre os nossos antepassados e aquilo que aconteceu antes disto, porque foi só graças a isso, e é graças a isso que as coisas estão como estão, mal ou bem, não é? E é mesmo fixe porque a história acaba por mostrar que as coisas são um bocado cíclicas, e acho que acaba-se por ter uma percepção muito interessante depois no nosso dia-a-dia, e acho que história é muito fixe. Até mesmo para aprender cenas de política e tudo, estão a ver? Porque, sei lá... Fogo, eu acho que a história foi a disciplina onde eu aprendi mais sobre política. Claro que também aprendo a ver televisão, mas eu acho que a história aprendi imenso porque dava para perceber depois com as consequências no povo, por exemplo, ou quais é que eram as melhorias depois daquele partido funcionar. Ou outro. Então a perceber, acho que deu para estudar muito isso e gostei muito. Outra coisa que eu também me imagino a tirar, sinceramente, é a psicologia. Porque, não sei se vocês também já repararam, mas eu no meu podcast adoro fazer isso, não é? Adoro pensar sobre assuntos, adoro ir pesquisar sobre teorias de psicologia e foi uma coisa que me saiu mesmo natural e eu só me apercebi disto há pouco tempo até, que acho que tinha gostado muito de tirar psicologia. Eu tive filosofia e assim na escola, mas tipo, eu sinto mesmo que psicologia é a minha cena, eu adoro. Acho mesmo interessante, acho que inevitavelmente no meu dia-a-dia aplico imensas vezes, se calhar, aquela visão de estar atento aos comportamentos das pessoas e assim. Eu acho que todos nós fazemos isso, mas eu gosto mesmo muito e acho que é uma disciplina muito interessante para perceber como é que o nosso cérebro funciona e porque é que temos certas determinadas reações. Acho mesmo giro. Dicas para diminuir awkwardness com pessoas novas. Esta pergunta é tão engraçada porque eu no outro dia estava a pensar nisto mesmo, que é, eu acho que ao longo do tempo desenvolvi uma skill mesmo fixe para não ser awkward, porque imaginem, eu muitas vezes estou em eventos e eu às vezes até vou sozinha a eventos, ok? E são eventos em que as pessoas estão todas acompanhadas. Então meio que às vezes sinto um bocado de género, ei, eu estou aqui um bocado desamparada, estão a ver? Tipo, como é que eu faço? E sinto que hoje em dia já tenho alguns mecanismos que é, primeiro ponto, acho que não tem mal nenhum irmos ter com a pessoa e se tiver a ser alguma coisa for awkward ou assim, tipo, dizer que é awkward. Tipo, fazer... Eu acho que não há nada menos awkward do que dizer às pessoas, tipo, ai, este está a ser mesmo awkward, não está? Tipo, imaginem, por muito que isso seja, acho que melhora porque depois há uma situação para se rir e depois há para sair da situação. Estão a ver? Tipo, isso está a ser tão awkward, bem, olha, se calhar vou ali buscar um suminho. Até já. Tipo, cenas assim. Ou, por exemplo, acho que é... Por quando estamos com pessoas novas, acho que a melhor cena que eu faço... Porque também eu gosto muito de fazer isso, mas para conversar é tipo fazer perguntas sobre a pessoa, sei lá, perguntar o que é que ela está a fazer, ou no que é que está a trabalhar, ou qual é que é o hobby preferido dela, ou porque é que está ali. Estão a perceber? Eu acho que é mesmo. Acho que essa é a melhor forma de pormos a outra pessoa à vontade. Eu sempre que estou a conhecer pessoas novas, gosto de pôr as pessoas à vontade, porque isso também me deixa à vontade. Então eu faço muitas perguntas, sou essa pessoa que às vezes está um bocado chata, mas gosto sempre de fazer perguntas. E acho que isto ajuda imenso a diminuir a cena awkward social, estão a ver? Porque estamos a ser simpáticos, outra pessoa vai querer ser simpática connosco de volta, as pessoas adoram falar, adoram ser ouvidas, as pessoas adoram ser ouvidas. Portanto, se nós fizermos isso, a pessoa, isso vai ser logo um boost para a pessoa, tipo, sentir à vontade connosco e, pá, dificilmente, aliás, cria-se situações awkward a partir daí. Portanto, eu acho que esta é a minha melhor dica. Que atos de self-care é que costumas ter? Eu achei esta pergunta também gira, porque eu tenho pensado sobre isso. E eu não me vou pôr aqui com aquelas coisas de self-care, de escrever e não sei o quê. Tipo, toda a gente já sabe que isso é um ato de self-care. Aliás, eu no outro dia estava a pensar que escrever é uma coisa muito fixe para self-care. Porque imaginem que eu estou mais estressada, ou imaginem que a pessoa que está a ouvir isso é um bocado estressada. Eu acho que é uma coisa que ajuda muito, porque... Sei lá, se eu estiver com muitos pensamentos, estão a ver? E estiver um bocado ansiosa e estiver a escrever, a minha mão não vai conseguir acompanhar a rapidez dos meus pensamentos. Então eu vou ser obrigada a desacelerar. E é por isso que eu gosto tanto de escrita. É por isso que escrita é uma coisa tão fixe, para ajudar a aclarar melhor as ideias, a pensar melhor, a refletir, porque a nossa mão não escreve com a rapidez com que nós pensamos. Então isso é mesmo giro. No entanto... Eu acho que uma coisa que eu tenho percebido ultimamente é que eu às vezes me deito à cedo e fico tipo, porra, que adulta! E penso assim, fogo, estou a ser mesmo carinhosa comigo. No outro dia fui-me deitar, eram 10 da noite. E se calhar isso para muitas pessoas é o normal. Não sei, para mim não é, porque eu adoro noites e como não tenho um horário 9 to 5, embora tenha um horário na mesma, que é moldável, mas tenho um horário, eu gosto de acordar cedo e tudo mais. E também tem sido uma coisa mais recente. Noto que sou muito mais produtiva do que se calhar fazer coisas à noite, porque às vezes eu fazia muito isso e ficava tipo acordada até às 3 da manhã ou assim. E eu agora sinto que prefiro ir dormir cedo. Então, sei lá, eu estou às 10 da noite na cama, tipo às 10 e meia estou a dormir. Isto é inacreditável. É uma diferença na qualidade de vida, juro. É que isto parece mesmo óbvio, não é? Tipo, e é uma cena óbvia. Mas se fizerem isso... muda a vida, juro, eu sinto que fico com muito menos sono durante o dia, depois é uma rotina, acordo cedo, deito-me cedo, sou muito mais produtiva naquelas horas, adoro ser produtiva de manhã, é a cena que me sabe melhor. Portanto, ir dormir cedo para mim tem sido um ato de self-care e tem sido mesmo fixe. E às vezes acho que se tiram um bocado estas coisas de, tipo, está bem, toda a gente sabe que isso é fixe, mas é mesmo. Pronto, e também me perguntaram aqui livros preferidos. livros que eu tenho lido ultimamente. Olhem, eu, o último livro que eu li foi Quando Nietzsche Chorou, do Yalom, acho que estou a dizer bem o nome. Olhem, eu gostei muito deste livro porque, para além dele ter uma leitura muito simples, no sentido em que, sei lá, falam sobre um tema complexo de uma forma muito simples. Isto, para mim, é o meu tipo de cena preferida. Estão a ver? É um livro que, basicamente, é uma consulta no psicólogo, em que... e pronto, lá está. Existe o psicólogo, existe o Nietzsche, que é um filósofo com aquelas crises existenciais, estão a ver? Então, tipo, é uma cena mesmo interessante, porque o próprio psicólogo também tem cenas por resolver. Então meio que estão os dois a fazer terapia em conjunto e depois há as reflexões de um e do outro. Olhem, eu gostei muito. Gostei mesmo muito do livro. Achei super interessante e recomendo a 100% irem ler o livro, porque é mesmo bom. E eu normalmente não sou muito fácil. Eu sinto que ainda estou a tentar descobrir qual é que é o meu tipo de livro preferido e eu acho que é este, que é... Tipo, é um romance, não é um livro de psicologia denso. É um romance, mas que trata sobre esses assuntos. Trata sobre esses assuntos, aliás. Portanto, já... Fica aqui a minha recomendação. Acho que vou terminar o podcast por aqui, este episódio. Obrigada pelas perguntas. Foi muito giro pôr a conversa em dia. Já não fazia isto há imenso tempo. Tipo, isto foi uma espécie de Q&A type beat de YouTube que eu fazia antes. Portanto, é isso. Olhem, vemos brevemente. Podem também ir-me acompanhando no YouTube porque eu vou lançar cenas lá. E é isso. Estejam atentos. E eu agora ia dizer até ao próximo domingo. E não é até ao próximo domingo. Mas até breve. É isso. Beijinhos!